agenciadepodcast.com.br.
Alô, maestro! Ô, maestro, é verdade que o tan-tan-tan-tan é realmente a música clássica mais famosa da história inteira?
Pois é, meu caro Vitor, Beethoven, mais um desses gigantes da história da música. O que Beethoven nos deixou e o que o Beethoven nos legou, né, algo assim de uma importância tremenda, né? Beethoven é outro compositor que a gente conhece muito de ouvido e talvez não de nome, né? O Beethoven da Quinta Sinfonia, o Beethoven da Nona Sinfonia, o Beethoven do Furelize, Parelize, das sonatas para piano, dos quartetos de cordas. Eu acho que Beethoven foi muito merecidamente, né, cantado e homenageado esse ano. São 250 anos de nascimento de Beethoven que a gente está comemorando. E eu acho que a história dele, uma história de superação, uma história muito bonita, né? Uma figura que venceu, né, a surdez. Mas a audição interna é aquela audição que todo músico tem, é o que fez com que Beethoven pudesse continuar compondo e pudesse deixar para nós essa maravilha que é a música dele. Vamos a Beethoven!
Eu fiquei curioso com a tal história de Beethoven, então eu fui pesquisar. Fala, molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você está ouvindo agora o Alô Maestro, um podcast trazido a você pela Orquestra Ouro Preto em parceria com História em Meia Hora. Hoje vamos falar sobre um gênio, um cara absolutamente fantástico. Estamos falando de Ludwig van Beethoven, senhores. Um dos maiores compositores da história da música. E assim, sério mesmo, eu acho que todo mundo conhece pelo menos uma musiquinha do Beethoven. Se não o tan-tan-tan-tan que eu falei, com certeza a música do gás, tá ligado aquela música do gás? Ele também fez essa, mas daqui a pouquinho eu falo melhor sobre ela. Ludwig van Beethoven nasceu no dia 17 de dezembro de 1770, na cidade de Bonn, que pertencia ao Reino da Prússia, e nós conhecemos essa região hoje em dia como Alemanha. O nome Beethoven, que é o sobrenome dele na verdade, significa horta de beterrabas. Meio aleatório isso, né? Mas eu acho que é importante trazer para vocês. Esse cara nasceu numa família que já valorizava a música. O seu avô era o Lodewijk van Beethoven, diferente de Ludwig, é Lodewijk. E o avô também é de origem holandesa e ele migrou para Prússia, onde passou a ser maestro da corte da cidade de Colônia. Ludwig, o avô, né, do nosso querido Beethoven, era um artista muito respeitado e com certeza isso contribuiu para que o interesse pela música crescesse no jovem Ludwig. Mas molecada, infelizmente a família de Beethoven sofreu bastante. Os pais de Beethoven se chamavam Johann van Beethoven e Maria Madalena Keverich. Sua mãe, Maria, já tinha tido um filho e foi casada, mas ambos vieram a falecer, deixando Maria viúva. Johann e Maria tiveram um total de 7 filhos, o que hoje em dia é coisa pra caramba, né? A gente nem imagina tanto filho hoje em dia. Mas pra época era até normal, porque infelizmente era muito difícil que uma criança crescesse e se desenvolvesse saudável. Em 1769, o casal teve uma menininha chamada Ludwig Maria, mas ela faleceu poucos dias depois do seu nascimento. O segundo filho do casal foi o nosso personagem de hoje, nosso querido Ludwig van Beethoven, que para o bem do mundo e das artes, cresceu saudável. Além de Ludwig, apenas os seus irmãos Caspar Anton Karl e Nikolaus Johann van Beethoven, é difícil, né, o nome dos caras, só eles que vão crescer com saúde. Infelizmente, a família Beethoven ainda perderia mais 3 filhos, além de Maria, que eu já citei. Dos 7 filhos, apenas 3 vão sobreviver. É uma realidade que para a época era muito comum e muito triste. Mas enfim, o avô de Beethoven era músico respeitado e muito talentoso. Já seu pai Johann também seguiu a carreira musical, mas não era aquela coisa, tá ligado? Ele não era tão bom assim. Já o Beethoven, ah sim, esse você sabe, esse foi espetacular. Desde muito pequeno, o Beethoven teve proximidade com a música e se mostrou ter muito talento, principalmente no piano. Seu pai, Johann, foi um dos grandes responsáveis para que o Beethoven desenvolvesse esse talento. O cara não era tão bom, né, na música em si, mas ele foi um cara que cobrou muito do Beethoven para que ele se tornasse o Beethoven. Quando Ludwig tinha apenas 5 anos de idade, o seu pai já o obrigava a estudar música todos os dias por muitas horas. 5 aninhos de idade, o cara estava ensaiando, treinando, melhorando o seu talento. O pai vai ter uma influência muito grande sobre o seu filho, só que tanto para o bem quanto para o mal. Claro, né? Hoje em dia é meio pesado achar normal um pai obrigar uma criança de 5 anos a estudar todos os dias por horas. Ok, eu concordo. Mas o ponto aqui é que o Johann viu que o seu filho tinha um grande talento, uma aptidão para música e colocou o moleque para ralar. E isso é interessante, porque mostra uma coisa, né? Mesmo que a gente tenha uma habilidade ou facilidade para fazer certas coisas, sem muito trabalho duro, a gente não consegue desenvolver o nosso potencial. Ter o potencial, isso aí muitas pessoas têm, mas nem todo mundo tem o trabalho duro para desenvolvê-lo. Mas infelizmente não foram só legados positivos que Johann deixou para o seu filho, né? De acordo com o escritor Otto Maria Carpo, a infância e adolescência do Ludwig foi bem triste e infeliz. E o principal motivo era porque o seu pai era alcoolista. E gente, infelizmente, nós sabemos que quando alguém é alcoolista, principalmente pais, todo mundo, eles costumam ser violentos, agressivos e, bem, por isso, Ludwig foi um adolescente mais quietinho, na dele, tá ligado? Mas mesmo com essa personalidade mais retraída, Beethoven demonstrava cada vez mais talento para música. Quando ele tinha 8 anos de idade, passou a ser tutorado pelo maestro da corte de Colônia, um cara chamado Christian Gottlob Neefe. O seu novo professor foi muito importante na sua carreira musical, porque ele vai apresentar a Beethoven os grandes mestres da música alemã. O Christian Neefe escreveu uma carta em 1780, dizendo sobre o Beethoven o seguinte, abre aspas, seu discípulo de 10 anos de idade domina todo o repertório de Johann Sebastian Bach. Fecha aspas. Olha isso, molecada, 10 anos de idade e já tocava tudo, tudo do Bach. Não é pouca coisa, não. Além disso, o seu professor chamava Beethoven de o novo Mozart. Ah, e essa comparação com Mozart não foi só na época não, tá? Até hoje tem quem se pergunte quem foi o melhor e tudo mais. E se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Mozart, tem aqui no feed do nosso podcast um episódio inteiramente sobre ele. Mas no momento vamos focar um pouco no desenvolvimento do jovem Beethoven, que mais tarde a gente fala um pouco mais sobre essas comparações. Senhores, com 14 anos de idade apenas, Ludwig já foi promovido a organista assistente na capela eleitoral. E logo depois, já assumiu a posição de violoncelista na orquestra de Colônia. Esses trabalhos foram muito importantes não só para ele, mas também para sua família, porque Beethoven passou a ser o responsável por sustentar a casa, pois é, 14 anos de idade apenas. E o seu pai, Johann, infelizmente, veio a falecer em decorrência do seu vício em álcool. No mesmo período, próximo à perda do pai, Beethoven conheceu um homem que foi extremamente importante para sua história, o Conde Wallenstein. O Conde viu em Beethoven um jovem extremamente talentoso e dedicado à música e aos estudos também. Com isso, ele mesmo patrocinou a ida de Beethoven para Viena, que na época era um grande centro artístico e cultural do mundo europeu. Em 1787, Ludwig foi para Viena estudar e se dedicar à música. Porém, essa viagem durou pouco, porque no mesmo ano, Beethoven precisou voltar para sua cidade natal para cuidar da sua mãe, que estava muito doente e, infelizmente, também veio a falecer. Nesse período em casa, Beethoven se interessou também pelo estudo da literatura e da filosofia, conhecendo obras que influenciaram a Revolução Francesa e o Romantismo Alemão, uma fase da literatura mundial. Isso vai ser muito importante para a trajetória de Beethoven. O Ludwig tinha um lado mais contestador, tá ligado? Ele gostava de testar os limites. Podemos dizer que isso é, em parte, fruto do período político em que ele viveu com a Revolução Francesa, a queda do antigo regime. As antigas normas passaram a ser questionadas naquela época, sabe? E isso se reflete também na sua arte. Beethoven vai ser conhecido como um excelente improvisador no piano também. Molecada, foi a partir de 1792 que a vida do Beethoven começa a deslanchar pra valer. De volta a Viena e com 22 anos de idade, foi aceito como aluno de Franz Joseph Haydn, um dos maiores compositores do período. Ele é tão importante, mesmo não sendo tão conhecido por nós hoje, que muitos chamam Mozart, Beethoven e Joseph Haydn de a Trindade Clássica Vienense. Além de ter como professor o Haydn, Beethoven vai ser treinado por Antonio Salieri, que era muito famoso e conhecido. Mas você deve se lembrar dele porque o nome Salieri era de um rival do Mozart, e o cara acusado por ser um dos responsáveis pela morte do seu concorrente. Mas novamente, se quiser ouvir mais sobre isso, ouve lá o episódio do Mozart. Galera, os primeiros anos de Beethoven em Viena foram ótimos. Com o patrocínio que recebia do Conde von Stein e o contato que passou a ter com a aristocracia austríaca, Beethoven foi reconhecido como um grande improvisador no piano e compositor. Alguns estudiosos da música dizem que os compositores mais conservadores não curtiam muito o trabalho do Beethoven, não, justamente por ele ter esse ímpeto de não ficar só nos parâmetros que já existiam. Mas isso não pareceu ser um determinante para o sucesso do nosso querido Ludwig, porque, afinal, ele tinha uma grande aceitação do público que o ouvia. Uma característica do Beethoven, além da música, claro, que era muito marcante na sua vida a partir da chegada em Viena, será sua personalidade. Molecada, faz um teste aí. Digita no Google Imagens Beethoven. Se você achar 3 fotos desse cara com um sorrisão, pode apostar na Mega Sena aí, porque você vai ter sorte. O Beethoven será conhecido como alguém com personalidade forte, meio ignorante com as pessoas, um cara meio estranho, tá ligado? Mas mesmo assim, vai conseguir consolidar o seu apoio com as pessoas e uma rede de amizade com a aristocracia austríaca. Em 1793, Beethoven publicou seu primeiro trabalho como compositor, chamado de Opus 1, que é uma coleção de 3 trios para piano, violino e violoncelo. Em 1794, no ano seguinte, começou a escrever a primeira de muitas de suas obras-primas, que são as sonatas para piano. Pessoal, definitivamente, o piano era o instrumento que Beethoven mais se destacava e mostrava o quanto ele era diferenciado. Porém, infelizmente, foi nesse mesmo período que algo vai acontecer e que vai transformar completamente a vida do Beethoven. Em 1796, quando Beethoven estava voltando para sua casa em Viena de uma turnê de apresentações, começou a sentir os primeiros sintomas de alguns problemas com seu ouvido. O diagnóstico que ele recebeu nesse momento foi de congestão dos centros auditivos. E como a medicina na época não era lá tão avançada ainda, uma das recomendações era que Beethoven cuidasse um pouco melhor da sua higiene pessoal. Bizarro, né? Mesmo com o início desses problemas, Beethoven não falou sobre isso com ninguém. Preferiu deixar em segredo por enquanto. E não era pra menos, né, galera? Imagina só pra um músico sentir que pode perder um dos seus instrumentos de trabalho, que é o ouvido. Essa nova condição mudou completamente o humor de Beethoven. Ele se tornou cada vez mais retraído, isolado dos outros e muito, mas muito mais ranzinza e depressivo. E mais uma vez, é completamente compreensível, né, pessoal? Olha só o que o Beethoven falou em uma das cartas a um dos seus irmãos. Abre aspas. "Devo viver como um exilado. Se me aproximo de um grupo, sinto-me preso de uma pungente angústia, pelo receio que descubram meu triste estado. Mas que humilhação quando, ao meu lado, alguém percebia o som longínquo de uma flauta e eu nada ouvia." Fecha aspas. Em 1802, seus problemas com a audição não melhoraram, e seus médicos recomendaram que Beethoven passasse um período de descanso em Heiligenstadt, uma pequena aldeia próxima a Viena. Esse período isolado foi marcado por uma agonia tão grande de Beethoven que ele até escreveu um testamento. Esse documento, anos mais tarde, ficou muito famoso por conter detalhes que o próprio Beethoven descreveu sobre a sua relação com a arte, vida e a provável surdez. Esse documento é conhecido como o Testamento de Heiligenstadt. Foi escrito por Beethoven e endereçado a seus 2 irmãos, mas nunca foi entregue. Esse testamento está disponível hoje na internet e se você quiser ler na íntegra, é só pesquisar que é tranquilinho de achar. Mas pessoal, por que que esse testamento é tão importante? Claro, além de vermos Beethoven falando sobre a sua própria condição, vemos como ele encarou a vida e a própria arte após a surdez. Olha só o que o Beethoven escreveu. Abre aspas. "Esses incidentes levaram-me quase ao desespero e pouco faltou para que, por minhas próprias mãos, eu pusesse fim a minha existência. Só a arte me amparou. Pareceu-me impossível deixar o mundo antes de haver produzido tudo o que eu sentia me haver sido confiado. E assim prolonguei esta vida infeliz. Paciência é só o que aspiro até que as parcas inclementes cortem o fim de minha triste vida. Melhorarei, talvez, e talvez não. Mas terei coragem. Fecha aspas. Olha só, galera, que relato impressionante. Beethoven disse em seu testamento que pensou em suicídio, com todas as palavras. Um bagulho muito pesado. Mas em compensação, ele não tirou a própria vida por conta da música. Eu tô até arrepiado, na moral mesmo. Pra quem gosta e ama música como nós, sabe como essa arte tem o poder de transformar o nosso dia realmente, nossos momentos e até as nossas lembranças, né? Quem nunca se emocionou com uma música que te fez lembrar de alguém ou aquela trilha sonora de filme que você não esquece, né? Enfim, a música tem esse poder. E para Beethoven, a arte o faz reunir forças e a motivação que lhe restava para produzir o máximo que ele era capaz. Beethoven sabia que provavelmente não ouviria mais, mas isso não impediu que ele se dedicasse cada vez mais a essa arte que ele tanto amava. Bagulho é lindo pra caramba. Bem, eu não quero copiar nenhum coach por aí, mas a vida de Beethoven é uma grande lição para nós, né? O que vimos até agora é um jovem extremamente talentoso que recebeu uma criação rigorosa, talvez até violenta, pelo seu pai, mas que foi incentivado a estudar muito para desenvolver ainda mais as suas habilidades. Mas mesmo recebendo apoio de seus professores e de pessoas que o ouviam, a vida de Beethoven também foi marcada por tragédias familiares, perdendo seus irmãos, seu pai e até sua mãe. Essas perdas fizeram com que ele tivesse que sustentar sua família ainda muito jovem. E além disso, veio a surdez. Olha o que o cara tinha tudo pra jogar a toalha mesmo, tá? Mas o Beethoven era um cara diferenciado, né? Vamos continuar falando da sua vida, porque a partir de agora, com o avanço da sua doença, que o Ludwig van Beethoven vai criar suas obras mais famosas e respeitadas. Ah, só falando mais um pouco sobre a doença, muitas vezes achamos que ele foi completamente surdo, mas isso não é bem verdade, tá, pessoal? Ele tinha uma perda considerável de audição, sim, mas provavelmente ele ouvia um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Muita gente já tentou investigar quais poderiam ser as causas dessa surdez, mas nunca bateram o martelo. Há quem diga que foi uma outra doença não curada, como uma gripe ou até lupus. Alguns especialistas também acreditam que a perda da audição seja uma consequência de envenenamento por chumbo. Como já falamos, a medicina do período estava longe de ser tão avançada quanto hoje. Então, ingerir esses tipos de substâncias para curar doenças era até algo comum. Mas o fato, galera, é que até hoje nós não sabemos a causa real dessa doença no nosso Beethoven. De acordo com seus próprios relatos, ele começou a sentir esses sintomas aos 26 anos e aos 48 já estava quase surdo. Eu já falei aqui que depois que Beethoven ficou acometido por essa doença, ele se tornou bastante recluso, vivendo boa parte do tempo isolado dos outros. Beethoven adquiriu a prática de realizar longas caminhadas, seja na própria cidade, mas muitas vezes em bosques e também em florestas. É comum acharmos algumas pinturas retratando Beethoven sentado na grama ou caminhando por um bosque. Algumas fontes dizem que ele fazia essas longas caminhadas para pensar nas suas músicas e corrigir mentalmente as suas composições. No testamento que ele escreveu aos seus irmãos, tinha aquele trecho dizendo que ele não ia tirar sua própria vida, mas que a partir dali usaria as suas forças para se dedicar inteiramente às artes. E na moral, vai ser exatamente isso que vai acontecer. O cara realmente cumpriu o que falou. Pessoal, a partir desse período, vamos ver o nascimento de um gênio da música. Claro, eu sei que o Beethoven já era conhecido e valorizado pela sua arte, mas vocês não estão ligados o que ele vai produzir a partir daqui. Ele vai literalmente revolucionar a música clássica. Em 1801, Beethoven vai produzir a Sonata para Piano número 14, que será uma das suas composições mais populares e conhecidas até os dias de hoje, sendo usadas em filmes, novelas, em tudo quanto é lugar. Em 1832, essa composição foi batizada como Sonata ao Luar, por um crítico musical alemão chamado Ludwig Hölstab. Pessoal, não podemos dizer com certeza, mas é provável que essa sonata tenha sido dedicada à Condessa Giulietta de Udicardi, uma grande paixão que Beethoven teve, mas não foi correspondido. Alguns dizem também que o tom mais triste dessa composição seja por conta dessa rejeição e também, né, pelos sintomas da sua surdez. Se você ouvir essa sonata, vai perceber que ela é bem melancólica mesmo. Entre 1802 e 1804, Beethoven escreveu a sua Sinfonia número 3, uma obra fantástica que para muitos estudiosos foi o maior marco na história da música. A partir dessa obra de Beethoven, podemos dizer que é o fim da música clássica e o início do romantismo. E quando falamos de romantismo, não é paixão ou algo sentimental não, tá? O romantismo foi um período muito rico para as artes, porque é muito influenciado pelas mudanças políticas que o mundo estava vivendo. Os artistas passaram a produzir obras sem tanto apego pela linearidade, razão e até estruturas musicais. De acordo com o dicionário de conceitos históricos, o romantismo, abre aspas, é complexo porque é, ao mesmo tempo, reacionário e revolucionário, realista e fantástico. Fecha aspas. A Sinfonia número 3 de Beethoven é o início desse movimento, que ganhou não só a música, mas todos os tipos de arte. Uma outra curiosidade sobre essa sinfonia é que inicialmente ela seria dedicada a Napoleão Bonaparte. Sim, olha que doideira. O Beethoven era um grande fã de Napoleão e quis dedicar essa composição a ele. Porém, Beethoven não curtiu muito quando em 1804 o Napoleão se autoproclamou imperador da França e alterou o nome e a dedicatória da sua obra. A Sinfonia número 3 de Beethoven passou a se chamar Sinfonia Heróica. Os anos seguintes foram muito bons para o Beethoven, galera. O nosso compositor escreveu diversas outras sinfonias, sonatas e concertos para pianos e, claro, né, concertos para outros instrumentos da orquestra. Beethoven se destacou de tal forma que ele foi um dos primeiros artistas a não precisar trabalhar por encomenda ou por contratação. Ou seja, ele foi um dos primeiros a ter condições de escrever suas próprias músicas e ser valorizado por isso. Isso aqui é muito interessante, porque até hoje todo artista precisa estar ok financeiramente, né? Pra ter a mente livre, pra poder pensar, criar e fazer a sua própria arte, né? Imagina como um artista consegue ser criativo se não sabe se vai ter condições de comprar comida ou pagar sua moradia. É uma realidade aí que muito artista infelizmente passa hoje em dia. Mas pessoal, infelizmente, em um certo período da vida de Beethoven, vai acontecer com que ele vai dar uma desacelerada nas suas obras tão magistrais. Ludwig nunca se casou, sua vida amorosa não foi lá essas coisas. Como vimos mais cedo, ele até se apaixonou algumas vezes, mas não tinha condições de se casar com mulheres da aristocracia. Podemos dizer que Beethoven não teve muito sucesso na sua vida amorosa não, tá? Não dá pra ter tudo na vida também. Mas em 1812, um de seus irmãos falece, e Beethoven entrou na justiça pra ficar com a guarda de seu sobrinho. Agora se liga só como que estava a situação do Beethoven nessa época. O cara estava passando por desesperança amorosa, brigas judiciais para a guarda do sobrinho e, claro, a surdez dele que estava aumentando cada vez mais. Todos esses fatores foram determinantes para que esse período tenha sido de grandes dificuldades para Beethoven. Nesse período ele ficou alguns anos sem escrever uma obra realmente fantástica. E é aquilo, né, gente? Quando as pessoas sabem que você é bom, que você é o cara, geralmente não ficam felizes quando você começa a entregar menos ou produzir obras, entre muitas aspas, obras normais, tá ligado? Mas alguns anos depois, a partir de 1818, o Beethoven começa a se recuperar aos poucos e volta a escrever obras fantásticas. Muito do que ouvimos hoje do Beethoven foi produzido a partir de 1818 até o fim da sua vida. Dentre essas obras fantásticas, eu quero falar daqui de duas, a Missa Solemnis e a fabulosa Nona Sinfonia de Beethoven. Olha, gente, só um parênteses. Vocês não têm ideia de como é bom pesquisar sobre Beethoven e, ao mesmo tempo, poder ouvir suas músicas. É bem emocionante. Mas deixa eu voltar aqui pro foco. A Missa Solemnis começou a ser escrita em 1819 e só foi terminada em 1823. E ela foi executada pela primeira vez em abril de 1824, em São Petersburgo. Essa composição talvez não seja a mais famosa de Beethoven, mas muitos estudiosos dizem que essa é a sua obra suprema, a melhor e mais complexa criação de Beethoven. De acordo com o maestro Michael Tilson Thomas, essa é a melhor composição da vida do Ludwig. Molecada, agora vamos falar sobre a Nona Sinfonia de Beethoven. Gente, eu não tenho nem roupa pra falar sobre ela, é sério. A Nona Sinfonia foi simplesmente revolucionária. A partir dessa composição, pela primeira vez na história, foram incluídas vozes nas sinfonias. Ou seja, a partir dessa sinfonia, corais e solos foram sendo introduzidos nas orquestras também. Maneiro, né? E eu não sei você, mas ouvir uma orquestra tocando com um coral no fundo dá uma emoção toda especial para a música. Além dessa sinfonia representar essa mudança tão grande para a música, essa obra também foi marcada por ser extremamente bem recebida, tanto por outros compositores e músicos, quanto pela população. Até hoje, essa é uma das sinfonias mais tocadas em todo o mundo. Muitas pessoas dizem que depois que saiu a Nona Sinfonia, os compositores da época simplesmente desistiram de escrever, tá ligado? Pra que eu vou escrever alguma coisa se eu não vou chegar aos pés do que o Beethoven escreveu, né? Era mais ou menos isso que eles pensavam. Um dos trechos mais conhecidos dessa sinfonia está no quarto movimento, chamado Ode à Alegria. Talvez você não reconheça de nome, mas se você ouvir tananana, com certeza você reconhece na hora. Esse fragmento é baseado num poema do alemão Friedrich Schiller e foi adaptado para essa sinfonia. E é muito maneiro, né, ver como que um cara que passou por tudo isso, tudo que ele passou, né, problemas na infância, o pai é um alcoolista, perdeu a mãe, diversos irmãos, teve que sustentar a família muito novo, decepções amorosas a rodo, teve que lidar com a surdez sendo um músico, mas ainda assim, na sua obra mais famosa e importante, conteu um trecho chamado Ode à Alegria. Sei lá, poético, né? Profundo pra caramba, muito lindo. Galera, a Nona Sinfonia tem um papel tão importante na história que parte dela foi adaptada para ser o hino da União Europeia. Além disso, o manuscrito original da partitura dessa sinfonia foi leiloado em 2003 por 3,3 milhões de dólares. É grana pra caramba. Pessoal, até o fim da vida de Beethoven, ele produziu bastante. Mas em 26 de março de 1827, Ludwig van Beethoven faleceu. Beethoven foi considerado ainda vivo o maior compositor de todos os tempos. E olha, é muito provável que isso ainda continue sendo verdade. Nos seus 56 anos de vida, Ludwig produziu muito e sem dúvida seu legado permanece até os dias de hoje. O gênio da música teve um velório digno da sua grandeza. Mais ou menos 20 mil pessoas acompanharam seu enterro, que foi feito em Viena. Anos mais tarde, seu corpo foi exumado e levado para estudos, né? A ideia era entender um pouco mais sobre o seu cérebro e toda a sua genialidade. Até hoje não sabemos também a causa mortes do Beethoven, mas dessa vez temos menos teorias da conspiração, tá? Mas como eu disse mais cedo, há uma possibilidade de que tenha sido por envenenamento de algum medicamento que os médicos usavam na época. Aquelas exumações que fizeram no restos mortais de Beethoven mostram que possivelmente ele foi morto por envenenamento por chumbo, mas possivelmente, o que é uma pena, né? Mas de qualquer forma, tenho certeza que Beethoven morreu só fisicamente, né? Porque a sua arte e suas músicas continuam muito vivas até hoje. Pessoal, antes da gente terminar, eu queria soltar um papo aqui com vocês. Nas minhas pesquisas para esse episódio, conhecendo um pouco mais sobre a vida e a obra de Beethoven, eu encontrei muitos vídeos e textos comparando Mozart e Beethoven. Nós sabemos que esses dois caras foram provavelmente os melhores, mas ainda assim a galera fica discutindo, né, qual dos dois foi o melhor e mais importante. E assim, eu não sei vocês, mas eu acho esse tipo de papo meio que atrapalha a gente a aproveitar e curtir a obra tão rica dos dois gênios, né? A comparação entre eles não fica só na parte da música, tá? Infelizmente, muita gente fala da personalidade dos dois também. Mozart era mais pra cima, brincalhão, alto astral, enquanto Beethoven era mais ranzinza, mais chato, cara fechada. Enfim, queria trazer essa ideia pra saber a opinião de vocês. Depois comenta lá na postagem do História Meia Hora e da orquestra. Não esquece, tá bom? Mas eu acho que essas comparações atrapalham a gente a curtir o trampo dos caras. Enfim, é isso. Depois de ouvir e conhecer um pouco mais sobre a história desse cara fantástico que foi Ludwig van Beethoven, eu espero que esse podcast tenha te ajudado a apreciar ainda mais a obra desse artista fenomenal e apreciar também a história do homem Beethoven. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu quero agradecer mais uma vez você e agradecer mais uma vez a Orquestra Ouro Preto. Esse podcast, o Alô Maestro, está sendo trazido para vocês por esses caras. Então vai lá no site deles, orquestraouropreto.com.br, repetindo, orquestraouropreto.com.br. Dá uma conferida no trabalho deles porque tá muito maneiro, tá? É uma orquestra, né? Você tem músicas clássicas, claro, Beethoven mesmo, mas eles também tocam bastante músicas mais contemporâneas, mas atuais, beleza? Por exemplo, eles estavam tocando várias músicas do A-ha, sabe? Em versão orquestrada. Muito maneiro, vai lá e vai também no Instagram deles, é @orquestraouropreto. E comenta lá nas fotos que o História Meia Hora tiver, fala assim, ah, o História Meia Hora que me trouxe aqui, tá bom? Dá essa moral pra mim. É isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu! Thank you.